parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana teremos duas entrevistas bastante especiais aqui, Alex Poatan e Vicente Luque. Vamos começar com o Poatan, mas antes vou apresentar meus companheiros aqui que vão bater um papo com o Poatan nessa conversa. Anaísa, minha camarada aqui de longa data do combate, tudo bom?
Adorei aqui, novo cenário, estamos pertinho novamente, podendo falar olho no olho. Vai ser bastante interessante, dois convidados e um grande evento pela frente.
E um grande evento pela frente, o UFC 273, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Também Rafael Marinho, produtor e maior repórter de MMA desse país. Tudo bom, Marinho?
Querido deboche padrão, dessa vez presencial, né? Depois de um bom tempo tendo que gravar cada um em sua casa, agora com a presença dos amigos em loco.
É isso. E vamos começar logo de cara aqui, batendo papo com o Alex Poatan, que vai enfrentar o Sean Strickland no UFC 277, lá no dia 30 de julho. Poatan, muito bem-vindo. Como é que você tá, cara? Tudo bem?
Pô, tudo bem. Muito obrigado aí. Boa tarde a todos. Tô muito bem.
Boa. Conversar com você a respeito dessa luta contra o Sean Strickland. Como é que você vê esse confronto? O estilo dele te agrada? É um estilo que favorece para você? E também perguntar para você a possibilidade de um title shot caso vença o Strickland. Já foi conversado isso com você. Primeiro vamos falar da luta. Confronto com o Sean Strickland. Te agrada o estilo dele? Como é que você vê esse rival?
Cara, me agrada. É um cara ali que vem para trocação. A gente vê ele fazendo isso com todo mundo. Eu não sei se ele vai se comportar da mesma forma que ele faz com os outros adversários, né? Mas é um cara perigoso, né? Eu tenho certeza que é um cara perigoso, então eu vou estar sempre atento, sempre melhorando os meus treinos para que tudo dê certo.
Show. E já foi falado com você uma possibilidade de repente ter um title shot caso você vença o Sean Strickland nessa luta?
Não, para mim não veio nada. Vou fazer essa luta, estou focado, né? E depois, perdendo ou ganhando, eu sempre trabalho com essa hipótese, né? Ou você perde ou você ganha. Então, perdendo ou ganhando, eu não sei o que vai acontecer. Então, é focado nessa luta aí, me preparar para sair como erguido e sair com essa vitória.
De bola, vai lá.
Otan, queria que você falasse um pouquinho, assim, né, da sua transição e o quanto adaptado você tá, não só ao MMA, quanto já ao UFC, os seus treinos, né, com o Glover, o quanto isso evoluiu também a sua parte de wrestling, a sua parte de grappling. Fala um pouquinho, então, dessa transição, como é que foi para você e quando você sentiu, assim, nossa, agora eu sou um outro lutador e sou realmente um lutador do MMA, da elite do UFC?
Para algumas pessoas, né, eu comecei agora, quando eu fui treinar com o Glover, mas eu tenho a minha estreia em 2015, pô, fiz mais duas lutas entre 2015 e 2016. Depois consegui focar mais no kickbox, que as coisas começaram a dar certo. Cheguei num alto nível ali que parecia que não tinha mais para onde ir. É onde a gente decidiu, né, focar 100% no MMA, e aonde que eu estava bem decidido que eu queria, que era só o MMA. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Glover e treinar com ele, e é o que faltava para mim. E deu tudo certo, pô, a gente já estava treinando e depois iniciamos os treinos voltado para mim.
E você se sente completamente confortável? Qual foi esse momento, entendeu? Porque por mais que tenha feito a estreia em 2015, né, você ficou um tempinho até voltar a realmente lutar, MMA, tá dentro do UFC, que mal ou bem é o maior evento do mundo, e dá um pouco de peso.
Eu não diria confortável, né? Eu nunca tá confortável, mas eu diria assim, pronto para fazer uma estreia, né, no maior evento que é o UFC. Quando eu tava treinando com o Glover e, pô, eu recebia elogios sinceros, entendeu? E ele falava, pô, cara, você nasceu para isso, você tem que fazer isso, e as pessoas querem ver você fazendo isso. E é onde que eu acreditei e eu vi que eu tinha esse potencial e podia fazer o que eu tô fazendo.
E realmente você viu a sua evolução, né, na parte, até na adaptação também do jogo em pé para dentro do MMA?
Então, eu venho fazendo isso há um tempo já, né, e vem dando certo, só que eu não tinha como mostrar isso. Mas eu fazia isso nos treinos, até quando eu cheguei lá no Glover, a intenção era o quê? Pô, vai lutar com Marreta, pô, o Alex, dá um strike, então vamos aproveitar esse lado. Cheguei lá, ele viu um cara diferente, e ele mesmo me falou, caramba, pô, você defende bem as quedas, quando a gente quer, pô, você levanta, entendeu? E as pessoas não fazem o que você faz. Quando eu quedo ali aqueles caras, pô, dificilmente eles levantam. E eu fazia isso. Então, eu cheguei ali bem, né? Mas faltava algo e eu tô fazendo isso, né? Eu tô aprendendo muito com ele.
E, Poatan, você falou que o Strickland é um cara que gosta de buscar a trocação. Como é que você vê o jogo dele casando com o seu e quais as brechas que você enxerga que você pode aproveitar nessa luta?
Ah, sempre eu procuro o melhor do meu adversário, né? Tentar anular ali o que ele tem de bom, porque isso frustra um pouco ele. Então, eu tô vendo os pontos fortes, os pontos bons dele. E é onde eu vou tentar anular, mas tem muitas coisas, né, que dá para fazer, mas eu acho que o principal é você anular o que ele tem de bom.
Você disse que não conversou com o UFC sobre disputar o cinturão na próxima. Mas você sente que vencendo essa luta é o momento certo de disputar o título?
Eu vou estar pronto a qualquer momento. Né? Igual eu falei para você. Eu estou treinando com um campeão mundial, Glover Teixeira, uma categoria acima. Eu venho dando trabalho, né? E ele vem me falando isso. Né? Ele não fala para mim, sabe? Só para falar por falar. Ele fala, né, o que ele está vendo, e eu também estou vendo isso, que não é nada para agradar.
E você, numa categoria com a Adesanya, já tem dominado aí há algum tempo. E você chegando no UFC, já com esse histórico de já ter vencido ele no kickboxing, de ter nocauteado. Você acha que isso pode acelerar o processo para você disputar o cinturão?
Não, com certeza. Com certeza. A gente tem uma história, né, que... O UFC está fazendo isso, né? Mas isso vai depender muito de mim. Eu não sei se é depois dessa luta, quantas lutas ainda eu vou ter que fazer, mas isso para mim não importa. Eu falei sempre desde o início, né? Eu quero ser campeão. Eu sabia que viriam muitas lutas, grandes desafios, e eu teria que estar pronto para isso. Não saberia quantas lutas. Então, assim, eu sempre espero o máximo, sabe? Para mim não se frustrar. Achar que tem uma história, pô, bacana, né? Pô, um nocaute não estreia, já ganhei outra luta, né? Uma luta, pô, com um ótimo resultado, um bom desempenho. E depois, sabe, você se frustrar, achar que ia ser depois de uma, duas lutas. Eu já coloco lá várias lutas, igual desde o começo a gente sempre vem falando, 4, 5 lutas, né? Pelo histórico que tem. E pode ser até mais, não sei. Tem coisas que não tá no nosso poder, sabe, de decidir as coisas, né? Só a gente. Mas eu estaria pronto pra qualquer hora.
Você acha que é uma luta que o Adesanya gostaria ou melhor evitar?
Cara, na verdade, eu acho que ele quer evitar. Né? Eu falei isso já algumas vezes, porque eu faria diferente. Eu faria diferente. Quando eu cheguei no UFC, ele, porra, ficou quieto, não falou nada e tal. Eu, no caso dele, eu falava, porra, eu já perdi pra esse cara duas vezes. Eu queria tanto uma revanche, eu queria tanto um... Pô, lutar com esse cara e provar que eu sou o melhor. Pô, o UFC, olha só, para tudo. Como eu tenho essa moral aqui, e se o Alex quiser, eu faço a estreia com ele, entendeu? E outra, pra ele seria melhor. Você imagina, eu sem tanta experiência e tal, mas ele não, mesmo sem experiência, ele sabe do meu poder, entendeu? Ele sabe o que eu posso fazer. Então, eu tenho certeza que ele quer ficar naquele reinado, vamos dizer assim, por mais tempo. Então, se ele não me encontrar, ele... Talvez vai ficar.
Você acha que você tem uma vantagem psicológica sobre ele no dia que essa luta acontecer?
Não só psicológica. Quando a gente lutou e eu ganhei a primeira vez dele, não tinha pressão psicológica. Qual que era? Não tinha. A segunda, ganhei por pontos e tal. Pô, ele veio e falou, pô, vou ganhar desse cara, vou nocautear. Então, não é a pressão psicológica. Ele é um cara bom, sabe? O psicológico dele é muito bom, é por isso que ele é campeão. Eu acho que é o poder mesmo, né? Eu treino muito, sabe? Eu sou um cara mais forte do que ele. Eu sou um cara mais rápido. Hoje eu sou um cara completo e eu, claro, tenho muito que aprender, tenho muito que evoluir. Ainda mais falando de MMA, que eu tô chegando agora, mas é isso que eu falo pra vocês. Eu tô chegando agora no UFC, mas eu tenho isso já faz um tempo.
Você tem algum tipo de relação com ele? Vocês se falam, seja via rede social, ou algum evento, já interagiram? Ou desde que você chegou no UFC, nada? Só através da mídia?
Não, eu tive assim um contato com ele, na verdade, foi quando eu fui ajudar o Anderson, né, na, no camp dele. E aí eu tava entrando no hotel, assim, na semana da luta, entrando no hotel, aí ele me viu, aí ele, tipo, veio pra falar alguma coisa, mas eu não falo inglês, né? E aí o Joinha tava comigo, aí eu falei, ô Joinha, vê o que esse cara aqui aí tá falando alguma coisa. E ele veio andando, assim, querendo falar alguma coisa. Aí eu peguei e saí andando, e o Joinha ficou falando alguma coisa com ele, mas, pô, não é, eu não sou um cara arrogante e tal, que eu não queria falar. Porque o que acontece? O cara só fala besteira, o cara só quer tirar, sabe, os outros, né? E eu não queria ficar ali, tipo, passando por aquela situação. Só foi isso, e eu saí andando. Depois o Joinha falou que ele chegou e só queria falar numa boa, entendeu? Não tava querendo, tipo, me provocar nada, não. Mas eu também não quis saber, entendeu? E só foi isso.
O que você acha que não conseguiram ainda decifrar no jogo da Adesanya? Por que ele tem se mantido tão dominante como campeão dos pesos médios atualmente?
A distância e as defesas.
As defesas de golpes.
Defesa de golpes, entendeu? Eu vejo lá ele lutando com quem ele lutou, com as pessoas que ele lutou. Lutaram, né? Ele chutou. Porra, chute machuca demais, meu. No kickboxing, a gente trabalha muito os bloqueios, muito as defesas, porque você imagina, contato o tempo todo. Você imagina, você tomar dois, três chutes ali seguido ali, pô, uma luta de cinco rounds, você não vai aguentar. Então, você tem que trabalhar muito a defesa. Então, no MMA, eles não chuta tanto que nem no kickboxing. Eu já vi no kickboxing, eu tenho uma boa defesa. Ah, um chute machuca. O Alessandro vai me chutar. Vai me chutar, eu não vou defender? Eu vou me defender, entendeu? Agora, se eu ficar recebendo chutes ali, ele vai me machucar, vai tirar a minha atenção. De repente, ele me acerta uma mão porque ele está me machucando com chutes. Ou ele me dá uma queda para tentar me finalizar. Isso com esse lance de machucando. Se eu tenho uma boa defesa, ele vai me chutar. Consegui bloquear, eu machuco mais ele mesmo me chutando, do que ele me machuca.
Você, pelo seu tamanho, você acha que também ali na distância você está não só acostumado, mas como você também tira uma vantagem?
Não só pelo tamanho. Se a pessoa sabe se defender, ela tem uma distância boa. Você pega um cara que é do wrestling, certo? Ele tem que chegar numa situação, numa distância certa para colocar o cara para baixo. A distância é essa. Mas o que acontece? Quando ele não tem uma boa defesa, ele tem que ficar aqui. E daqui não é bom para quedar. Então ele tem que ficar aqui para não apanhar, porque se ele ficar aqui, ele não tem uma boa defesa. Então ele fica aqui, ele está mais seguro. E daqui ele quer entrar. Quando ele está daqui para entrar, ele tem expressão, entendeu? Corporal, facial. Quando ele faz a expressão, pô, o Adesanya ali já está vendo o cara, ele já está longe, entendeu? Então, tudo, primeiramente, é a defesa. Se você tem uma defesa boa, você consegue ter uma distância boa.
E, Poatan, quais as principais diferenças que você vê no Adesanya de hoje, campeão do UFC, para o que você nocauteou no kickboxing?
Essa distância, esse controle, entendeu? E as defesas dele.
Ele melhorou nisso ao longo do tempo?
Não melhorou. Eu acho que... Eu falo que ele é o mesmo. Eu não vejo uma melhora, ainda mais indo pro MMA, a gente vê que perde um pouco, entendeu? Esse lance de você bater e defender. Eu tenho isso, sabe? Eu tô priorizando isso para eu não perder, né? Essa parte que é muito boa. Mas eu acho que ele não melhorou. A gente tá falando... Não tô falando que ele veio para uma modalidade que as pessoas são ruins. Não é isso que eu tô falando, não. Entendeu? É uma modalidade que tem outras coisas a mais, como a luta agarrada. E isso faz com que a gente perca um pouco dessa trocação. Entendeu? Então, o que acontece? Parece que ele melhorou porque ele pega pessoas que não é 100% trocador.
Mas o jogo dele, então, é um jogo que você considera que já tem mapeado?
Eu tava assistindo ele na última luta. Eu não lembro quem que tava comigo, né? Tinha alguém do meu lado. E eu, quando tipo, ele tava ali, tipo, fintando para fazer algo, eu falava assim: ele vai chutar agora, ó, tal. Ele vai trocar, tal. Ó, ele vai fazer tal. Pô, tudo, eu tava ditando a parada, entendeu? Tudo que ele tava fazendo, eu falava antes. Isso, sem ele demonstrar. Outras pessoas, talvez outras pessoas que estivessem assistindo, e a gente falasse: vamos brincar, vamos tentar adivinhar o que ele vai fazer, vamos tentar falar antes. Eu acertaria 10 enquanto a pessoa, qualquer pessoa que tivesse do meu lado, acertaria uma.
Pô, então,
mas
então,
não, isso eu não tô falando que eu sou melhor do que essa pessoa, não, entendeu? É porque eu conheço o cara, entendeu?
Pensando na categoria, então, você não considera o Adesanya como o adversário que seria o mais perigoso para você?
Não, de jeito nenhum.
Quem seria o mais perigoso, na sua opinião?
Ah, não sei, cara, mas ele não seria. Tem outros, assim, todo mundo é perigoso, entendeu? Esse cara que eu vou pegar, o cara é perigoso, entendeu? O cara vem de 6, 7 lutas aí, vitórias consecutivas. É um cara que as pessoas falam, ah, um cara doido, um cara maluco e tal. Eu não olho, eu não vejo esse lado não, entendeu? Eu acho que é um cara muito esperto, um cara muito perigoso, entendeu? É, esperto tecnicamente, entendeu? É, inteligente. Inteligente em aceitar essa luta aí, mesmo sendo o quarto do ranking. Porque a gente sabe que tem outros atletas que estavam ali na mesma colocação e não tiveram oportunidade, entendeu? Então, ele sabe do meu histórico como campeão e está aproveitando isso. Então, acho que ele é muito inteligente.
É, teve uma situação que normalmente quem conhece, quem tem acompanhado o Sean Strickland, tem visto que ele, nas lutas dele, ele vem sempre provocando muitos adversários, ele fala muita bobagem, fala muita besteira. Com você, a coisa foi um pouco diferente. Ele falou que não tem o que falar de você, ele respeita muito você, é um lutador que está no topo, está no auge, tem um jogo diferente dos outros. Isso foi, de certa forma, foi uma demonstração de respeito a você, né?
É, pode ser, cara. Até o momento ele está mostrando isso, entendeu? E é o que eu vou fazer. Eu sempre venho fazendo isso, sempre respeito o meu adversário, né? Mesmo se não me respeitar, eu vou respeitar, né? E eu não vou ficar falando, sabe, um monte de besteira para chegar na hora, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se eu vou conseguir fazer o que eu falei. Então eu prefiro ficar na minha. Eu fico na minha, chego lá, faço qualquer coisa que eu fizer, vai dar bom, porque eu não falei nada, entendeu?
Agora, o Poatan, você falando um pouquinho da sua luta contra o Bruno Blindado, foi uma luta muito equilibrada, teve muita gente achando que você, naquela luta, pô, ia passar o carro, ia nocautear, e você já tinha meio que dito que não ia ser assim. O Blindado é muito duro, muito forte, foi uma luta, né, complicada para os dois. Quero que você fale um pouquinho dessa luta e como é que foi para você vencer aquela luta da forma como foi, que todo mundo estava esperando, de repente, um nocaute, alguma coisa, e foi uma decisão por pontos, uma luta dura para os dois, né?
Cara, na luta tudo pode acontecer. Eu quebrei meu dedo, né, no primeiro round, quebrei o dedão no pé. E isso me atrapalhou, sabe? Me atrapalhou um pouco. Eu tinha montado uma estratégia, né, para que as coisas corressem melhor, né? Foi bom, pô, sair, pô, com a vitória, mas eu acho que poderia ser diferente. Mas, pô, eu quebrei o meu dedo, lógico, eu chutando, né? Mas, pô, eu chutei alguém, né, que foi nele. Então, pô, o cara fez eu quebrar meu dedo, então, pô, é um mérito dele, entendeu? Porque a gente tá ali pra machucar o outro. Então, assim, é um cara que eu já sabia que ia ser uma luta dura, um cara perigoso. E, pô, eu tinha uma estratégia montada. Eu consegui fazer algumas coisas, não consegui por causa do meu dedo. Pô, eu tava machucando bem ali no braço dele, entendeu? Eu senti isso, né? Eu vi onde o chute estava pegando. E vou lá que ele balançou o braço, pra dar aquela soltada ali, né? Aí eu, pô, insisti ali. Mas eu quebrei meu dedo no primeiro round. Pô, na hora que eu olhei assim no corner, falei pro Glover, falei, pô, cara, quebrei meu dedo, olha lá como que tá. Ainda mostrei. Meu dedo já é todo torto, né? Mas ele tava tipo, pô, tava muito na cara. Aí ele falou, pô, então vamos parar de chutar, né? Chuta com a outra perna, e foi o que eu fiz. Mas deu tudo certo, cara. Deu tudo certo, foi uma luta dura.
Então, a gente está vendo você. Eu lembro que você falou que você encontrou com a Adesanya na preparação lá luta do Anderson contra ele. E eu e Marinha, a gente estava lá em Melbourne, na Austrália, para ver essa luta, para cobrir essa luta. E eu lembro que você estava muito travado conversando com a gente. Eu lembro que você até falou, pô, gosto muito da entrevista, fico meio assim. Tô te vendo hoje uma outra pessoa, cara. Um cara muito mais solto, muito mais tranquilo falando. Você amadureceu não só como lutador, mas também com relação a lidar com a mídia, a maior confiança na parte de, não vou dizer de promoção, mas de entrevistas e tudo. Qual é a diferença do Poatan daquela luta que o Anderson fez com a Adesanya para o Poatan de hoje?
Cara, eu venho aprendendo muito, sabe? Depois que eu conheci o Joinha, eu posso falar para você que minha vida mudou. Né? Minha vida mudou. Você está vendo aí que você vê que é para melhor, né? Eu falo em todos os sentidos, financeiramente, né, e como pessoa também, porque o Joinha tá rodeado de pessoas boas, né, pessoas que estudaram, né, e eu, lógico, pessoas que erram também, mas eu consigo, sabe, tirar o melhor dessas pessoas e aprender as coisas boas, né? Então, de lá para cá, cara, eu lido com um monte de pessoas importantes e eu venho aprendendo muito com essas pessoas, né? Eu tava num mundo, assim, era muito fechado, né? Muito limitado. E hoje, não, eu tenho a oportunidade de estar com pessoas aí super do bem, né? Pessoas que falam bem, falam muitas coisas certas e eu vou aprendendo e é o que eu tô...
Tem o Glover do seu lado aí, também te ajuda nessa parte fora do octógono?
Não, com certeza, né? Pô, cara, eu venho aprendendo muito com o Glover, sabe? Sem falar tecnicamente, né? A minha alimentação, pô, mudei muito, né? Mesmo assim, eu como um monte de besteira, mas...
Eu tenho umas perguntas da rede social aqui, entendeu? Pô, tá todo mundo falando que os posts dele eu já nem pode ser perto da hora do almoço. Ele só posta comida o dia inteiro.
Toda hora, né? Então eu tô aprendendo muito, né? O Glover é um cara que lê muito. Eu não gosto de ler, sabe? Nunca li um livro na minha vida. Até vergonha falar isso, né, cara? Mas, pô, minha vida foi diferente, entendeu? O importante é você ter a mente aberta para escutar essas pessoas. O Glover, para mim, é como se fosse um tradutor, sabe? Como se fosse um tradutor. Ele vai lá, lê um livro, e aí ele... No livro tem muitas coisas que, talvez, eu acho que ele não concorda também, mas ele pega as coisas boas. Então, assim, ele tem ali um mês para ler um livro, ele pega aquelas coisas boas, me passa, sabe? Em um dia, ele dá aquela resumida... E eu só vou aproveitar as coisas boas, entendeu? Então, por quê? Porque ele só vai me passar as coisas boas, as coisas que ele achou ali. E eu confio, pô, Alex, mas talvez aquilo te serviria. Não precisa. Tá dando certo aí pro cara, eu só quero escutar o que ele quer me passar. Tá ótimo.
Otão, você disse aí que sua vida foi diferente. Queria que tu contasse pra gente por que, que sua vida foi diferente, quais foram as dificuldades que você teve que passar até chegar aqui.
Ah, cara, tinha uma vida difícil, né? Uma vida um pouco sofrida, né, financeiramente. Um cara que não gosta de estudar. Fiz até a oitava série. Né? Parei no primeiro, né? Não concluí o primeiro, no colegial. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, em uma borracharia. Mas antes disso, já fiz várias coisas. Ajudei meu pai, servente de obra, né? Servente de pedreiro. Já vendi... rosas, já vendi, já engaixei sapato, já fiz várias, tem muitas coisas que eu não falei aqui, né? Um dia eu vou fazer isso porque é muito importante, né? Muitas pessoas passaram e passam aí o que eu já passei e a minha vida hoje mudou, né? Graças ao esporte, né? Então, assim, foi um cara que eu não tive, assim, essa infância de ficar brincando na rua e tal, uma molecada, né, joguinho, né? Então sempre trabalhei desde os 12 anos de idade e é onde que eu comecei a trabalhar nessa borracharia, comecei a me envolver com bebidas e eu já era praticamente um alcoólatra. Eu venho falando direto aí nas entrevistas, né, que eu venho fazendo, porque eu acho que chegou o momento, assim, de falar, e é muito importante aí, porque tem muitas pessoas que sofrem, né, com esse vício, né? E eu tive essa experiência, mas hoje eu sou outra pessoa. Então eu digo por isso, né? Minha vida mudou e muito.
Em que momento que você percebeu que realmente o alcoolismo estava tomando conta de você? Teve algum momento que foi a virada de chave para você largar o álcool e mudar a sua vida?
Quando eu tentei parar, né? Quando eu tentei parar, eu tive algumas querendo parar por conta, sozinho. E aí eu ficava 2 meses, aí eu não aguentava voltar. Aí depois, vou parar, aí bebia e tal. Aí eu via que, tava feia a coisa, eu falava, vou tentar parar de novo. Aí ficava 3, 4 meses, aí, não aguentava, voltava. Aí o máximo que eu fiquei foram 6 meses. E eu não queria, na verdade, eu não queria parar de beber. Eu queria ser um cara que tivesse um controle, né? Falar assim, eu quero chegar ali, tomar um vinho, tomar uma cerveja e dar satisfeito, sabe? E aí, quando eu fiquei 6 meses, eu achei que eu consegui, iria ter esse controle. Aí eu falei, 6 meses, cara? Eu acho que agora eu tenho um controle. Aí, cheguei lá no bar, pedi uma latinha, tomei uma cerveja, depois falei, tomar mais uma, que era essa a meta, né? 2 latinhas, depois ir pra casa, tranquilo. Porra, depois das duas latinhas, desandei, entendeu? Porra, saí daquele jeito, saí ruim lá do bar. Então, eu vi que eu tinha 20, 21 anos de idade. E eu vi que não tinha esse tipo de... Não conseguia ter esse controle, né? E aonde foi que eu falei, pô, tem que fazer algo para que me ajude. Eu tentei fazer por conta. E a gente, pô, sabe que o esporte é muito importante. E, geralmente, o esporte no Brasil é o futebol, né? E eu não sabia, não sei, né? Jogar bola, nunca gostei. E quando era moleque, briguei, né? Na rua, pô, gostava, né? E eu falei, eu acho que a luta é o ideal para mim. Aí foi onde que eu busquei, né, o esporte, que entrei no kickbox. Mas eu fiquei 4 anos tentando parar, né, e treinando. Mas eu não tinha intuito nenhum de me tornar um campeão ou de viver da luta, ser um profissional de luta. Eu só queria parar de beber. E fiquei 4 anos dentro do esporte e tentando parar de beber. Eu fui campeão brasileiro de kickbox profissional bebendo, né? E também, tipo, pô, eu tava bebendo bastante. E aí eu tive algumas perdas, derrotas, né? Acho que 9, 10, 11, 12, 2012, final de 2012, se eu não me engano, eu tive uma derrota e, pô, eu senti muito com isso e eu achei que a bebida tinha culpa. E eu falei, cara, se eu não parar agora, esquece. Aí parei, né? Desde 2012 até agora, nunca mais levei uma gota de álcool na minha boca e tô muito bem assim.
E a bebida, ela te transformava em outra pessoa? Ou era algo que só prejudicava teu rendimento nos outros dias? Como é que era?
Não, nos treinos, né? Porque a bebida vem antes dos treinos. Então, rendimento na profissão, pode ser, né? Família, trabalho, pô, chegava atrasado direto, todo dia praticamente, quando não faltava. Então, isso estava me prejudicando, entendeu? E quando eu ia trabalhar, não tinha um rendimento, né? Pô, não fazia as coisas certas. Pô, você imagina, pô, cheguei em casa bêbado e tal, na época, né, morando com a minha mãe, pô, eu ficava triste, as pessoas que gostavam de mim ficavam tristes, né? Então eu prejudicava as pessoas nesse sentido. Mas acho que o prejuízo maior era meu mesmo.
Qual foi a última vez que você bebeu, Potan?
Cara, o dia eu não lembro não, mas foi, não sei, 2012. Foi no final de 2012.
10 anos já, né? Bom, Patan, cara, queria muito te agradecer a presença aqui, te dar os parabéns por ter tomado essa decisão de ter parado com a bebida, né? Não porque estava te fazendo realmente muito mal, você estava numa jornada que não ia te levar a um lugar bom, ter mudado tua vida e está hoje aí já sendo um dos tops do peso médio do UFC, quem sabe futuro campeão. Obrigado aí pela presença, boa sorte na sua luta contra o Sean Strickland. Estamos aqui, qualquer coisa, não precisa nem bater na porta, é só desabar aqui que a gente troca uma ideia e bate um papo.
Obrigadão aí, obrigadão mesmo, de verdade.
Obrigado, amigo.
Falou, tchau.
Dá um sorriso. Aí sim, foi o pedido aqui da galera da rede social.
Valeu, cara.
Valeu, Potan.
Tá aí então, Alex Poatan batendo papo com a gente. Vamos rapidinho para nossa segunda entrevista da semana. Tá aí já Vicente Luque. Vicente, a gente tava conversando com o Poatan aqui, acabamos deixando você esperando um pouquinho, desculpa. Como é que tá? Tudo certo?
Tranquilo, tudo certo. Foi massa poder ouvir aí o Poatan também, uma fera aí representando o Brasil. E aqui tudo certo, o camp está já na fase final, baixando peso, já tudo preparado para o dia 16.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Bom, isso que eu te perguntar, como é que tá a preparação para a luta contra o Belal Muhammad, que faz, né, a luta principal do evento, dia 16 de abril, lá em Las Vegas. Como é que tá essa preparação aí? E podia fazer até uma pergunta para você. Por que que você aceitou dar revanche a ele, sendo que você, lá em 2016, nocauteou ele no primeiro round? Como é que foi essa decisão aí de dar essa revanche ao Belal Muhammad?
Então, primeiro falando da preparação, tá muito boa. Eu tô aqui em Brasília agora, fiz a maior parte do camp aqui, né, no, na Cerrado MMA, que é a equipe onde eu comecei e até hoje eu faço meus camps aqui, a maior parte, né, do meu camp. E tá tudo indo muito bem dentro do planejado. Domingo que vem já tô indo para Las Vegas para a parte final, né, que é de corte de peso e toda a questão de mídia lá do UFC. E, pô, a revanche, o que acontece, assim, agora a categoria 77 quilos tá muito mexendo muito, né? Tem várias lutas acontecendo. A gente vai ter o Durinho contra o Chimaev esse sábado. É, depois a gente tem, né, a possibilidade de acontecer aquela luta do Camaro e o Leon Edwards. Então, assim, não tinha muito para onde eu ir. Eu precisava lutar com alguém para poder continuar buscando, né, a disputa de cinturão. E fazia sentido para mim nesse momento. Eu acho que era lutar realmente com o Belal. Ele está em número 5 do ranking, então é um top 5. É um cara que eu acho que, conseguindo mais uma vitória, né, contra ele, eu vou andar para frente, eu vou chegar mais perto do cinturão. Então era uma luta que eu precisava fazer, assim, não tinha outra opção. É, eu lembro também, quando essa luta fechou, já tinha Masvidal e Colby fechados, então não era uma opção também lutar com um dos dois. Então acabou acontecendo, né, dessa revanche, mas acho que no momento que ele vem, faz sentido. Ele está vindo de várias vitórias seguidas, eu também. Então não é uma luta assim que é contra um cara que não faz sentido. Ele é um top da categoria, então acho que é uma luta muito boa.
É, e mais ou menos como você, exatamente o que você disse, né? Nas últimas 7 lutas, ele venceu 6 e teve 1 no contest, você está vindo de 4 vitórias. Então não é uma luta assim que caiu do nada, né? Apareceu do nada. Ele está numa ascendente na carreira dele agora, certamente bem diferente daquele cara que você lutou, né? Faz 6 anos já. Então, você acha que essa luta contra ele, você já falou que pode te levar aí ao top 5 e tudo, mas como que você vê essa luta acontecendo? Você acha que ele vai ter o mesmo estilo de sempre, de agarrar, de tentar fazer aquela amarração que ele costuma fazer, ou você acha que ele vai partir mais para a trocação, que eu acredito eu que seja a tua preferência? Né?
É, com certeza, assim, eu prefiro que a gente lute na trocação, mas acho difícil, até pelo fato, assim, como eu já nocauteei ele antes, na primeira luta, ele sabe do meu perigo ali na trocação. Eu acho que ele vai optar pelo jogo de wrestling dele, de grappling, que é muito forte. A gente viu a última luta dele, ele dominou o Thompson, ele ganhou todos os rounds de uma forma muito decisiva, né? Então, é isso que eu vejo. Eu imagino uma luta onde ele vai querer fazer o wrestling, vai querer ou me amarrar na parede ou me botar para baixo e não permitir que eu lute, né? Não deixar eu soltar minha trocação. E é o que eu venho fazendo nesse camp. Eu venho treinando muito wrestling, muito chão, né? Como eu já treino a minha carreira inteira, para poder anular o jogo dele. Então, vou anular o jogo dele, vou tentar impor a minha trocação, buscar o nocaute, como eu faço em todas as lutas. E como eu venho mostrando também nas minhas últimas duas lutas, eu tenho um perigo grande no chão também. Eu tenho finalizações, eu posso trazer perigo para ele aí. Então, acho que é uma luta onde o meu estilo vai ser sempre estar atacando, sempre estar buscando acabar com a luta, é o que eu sempre faço, e ele eu acho que vai estar tentando anular isso, vai tentar fazer uma luta mais morna e tentar garantir os pontos ali.
Agora você falou um pouco da categoria, né? Então já queria você, que parceiro de treinos, né, amigão do Durinho, queria que você já primeiro, assim, antes da gente entrar a fundo na categoria, já que a gente possa ir, Rússio, pular o assunto?
Claro, claro,
pode. Já entrando um pouquinho no nosso terceiro bloco aqui do Mundo da Luta, queria que você analisasse, né, essa luta que está super no hype. Eu acho que uma das lutas, né, se não as duas do cinturão, a terceira luta com maior hype para o UFC desse final de semana. O que você acha que o Durinho tem que fazer para vencer o Chimaev? Como é que você vê esse combate?
Eu vejo uma luta muito boa para o Durinho, apesar de a galera tá colocando o Chimaev como favorito. Eu acho que o pessoal está esquecendo todo o histórico do Durinho, toda a experiência que ele tem. O Chimaev é um lutador bom, ele é um lutador, vamos dizer, completo, né? A gente já viu ele nocauteando, já viu ele finalizando, mas ele é um cara que ainda não foi testado, ele tem poucas lutas. E o Durinho, por outro lado, é um cara muito experiente, já disputou cinturão, já fez luta principal, já lutou 5 rounds. Então, assim, é um cara que já teve várias dificuldades pelo caminho e se superou. Então, para mim, essa é a chave da vitória para o Durinho. É usar a experiência dele, usar a casca grossa mesmo que o Durinho construiu na carreira dele e anular o Chimaev. Eu acho que o Chimaev vai vir, como ele veio nas últimas lutas, botando uma pressão imensa ali no começo, e quando ele perceber que o Durinho não é assim, um cara que ele vai passar por cima fácil, eu acho que é onde a luta vai começar a complicar. Então, segundo e terceiro rounds é onde eu vejo o Durinho colocando muita pressão e talvez conseguindo até ele terminar com a luta, né? Então, acho que primeiro round vai ser mais um round onde o Durinho vai, vamos dizer, tomar aquela pressão ali do Chimaev, que ele gosta de colocar no começo, abafar ele um pouco, e aí sim, segundo e terceiro round, o Durinho vai botar pressão nele, vai usar aquele gás, usar a experiência para realmente anular o jogo do Chimaev.
Bom, e o Dana falou que provavelmente dessa luta pode sair um próximo desafiante. A gente sabe que tem a situação do Leon Edwards, a gente sabe que o Conor McGregor tá de olho, a gente sabe que tá uma zona essa categoria. Como que você fica? Eu ia estar maluca se eu fosse vocês do meio médio. Né? Como é que você analisa realmente essa confusão da categoria e como se manter, né? Porque assim, é isso, você tá uma ou duas vitórias sempre de estar disputando, então é meio complicado e até tendo uma possibilidade de ter que enfrentar o Durinho. Né? Antes, quem sabe, não sei. Pode ser uma possibilidade, não sei.
Eu ia estar... essa luta aí não acontece, não. Eu e Durinho não tem como, a gente já falou. A gente tem o mesmo empresário, ele sabe também, então ele já conversou com o UFC que essa luta não vai acontecer. Então, assim, o que eu consigo fazer é ir lá e fazer a melhor luta, garantir, né, um grande espetáculo, conseguir mais uma vitória, e isso vai me aproximar mais do cinturão. E daí para frente não tem muito assim, o que eu possa controlar. Realmente, assim, eu vejo o Durinho Chimaev é uma luta importante. O Durinho vencendo, eu acho que talvez ele não iria direto pro título porque ele já disputou o cinturão. Então, assim, talvez eu tivesse a chance. Ele vence e eu venço, talvez eu consiga essa vaga. Tem o Colby, né? O Colby venceu, tá pedindo, né, para lutar, mas se o Camaro mantém o cinturão, eu não acho que faria uma terceira luta agora. Então, assim, contando com esse cenário, eu acho que eu vencendo poderia ir, né, para o cinturão. Agora, o Chimaev, se acontece alguma fatalidade e ele acaba ganhando, aí eu acho que o UFC ia querer realmente empurrar o hype dele, botar ele na frente. Só que tem antes disso o Leon Edwards e o Camaro. Então, eu acho que eu vencendo, o Chimaev vencendo, a gente luta. E eu tento, né, pegar esse hype dele e aí sim garantir minha disputa de cinturão. Então, agora é muito difícil de falar o que vai acontecer. Então, o mais importante é eu entrar lá no octógono, conquistar uma grande vitória, né, no dia 16, e aí sim ver como que a categoria vai mexer e poder ver qual que vai ser meu próximo passo, se eu vou ter mais uma luta, com quem que essa luta vai ser. Mas eu acho que assim, que eu com certeza estou de pouquinho em pouquinho chegando mais perto desse cinturão.
Ainda tem o Conor McGregor aí nesse meio, né? Só para a gente dar uma apimentada.
Tem ele, mas assim, eu acho que o cara tá vindo, não sei, quatro derrotas seguidas. Ele é
o favorito da categoria, entendeu?
Mas é uma luta que... Galo, bota só no... pelo dinheiro, só pelo dinheiro, porque sentido não faz muito, né? O cara tá vindo só de derrota.
Vicente, você acha que com a categoria embolada desse jeito, não basta só vencer, tem que vencer de forma impressionante também? Você tem esse sentimento?
Com certeza. Eu acho que não só pela categoria, mas essa é a forma que eu me vendo. Essa é a forma que eu vendo luta. Eu não sou trash talker, né? Eu não falo besteira. Eu não provoco meus adversários porque não é meu estilo. Mas eu consigo entrar no octógono e toda vez que eu luto, fazer uma luta boa, fazer uma luta que vai animar os fãs. E isso vem de luta, isso vem de pay-per-view. Então o UFC sabe que eu tenho essa capacidade. Pode me colocar com um cara mais chato que puder, né? Um cara que vai ser amarrão. Eu vou entrar lá e vou fazer essa luta ser boa, vou entrar para cima com tudo. Então acho que isso daí é exatamente o que eu acho que é meu estilo e por isso que eu preciso ganhar essa luta nesse estilo, agressivo, entrando com tudo e buscando acabar a luta em todo round.
E quando você enfrentou Muhammad, você venceu de forma impressionante na primeira luta de vocês. O plano para essa é o mesmo da primeira vez ou pela evolução que ele teve de lá para cá, isso exige uma estratégia diferente?
Não, eu acho que hoje a estratégia é muito mais complexa. A primeira luta, inclusive, eu peguei faltando 2 semanas, então não teve muito planejamento para aquela luta. Agora essa já é diferente, tanto eu como ele, a gente teve muito tempo de preparação. Eu tenho certeza que ele estudou muito meu jogo, assim como eu estudei o dele. Então, eu tenho um plano traçado, né? Fiz bastante treinamento específico para vários cenários, tanto se ele realmente fizer o jogo que eu estou antecipando, que é me amarrar, né? Me botar para baixo, como também se às vezes ele quiser me surpreender, talvez vier com um jogo de trocação melhorado para tentar me botar pressão em pé, também vou estar preparado para isso. Então, assim, eu tenho várias cartas na manga, né? E no dia 16 vocês vão ver, mas com certeza eu posso prometer muita ação e uma luta bem agressiva.
Dessas cartas todas que você tem na manga, qual é a que você acha que vai ser usada? Como é que você acha que vence ele?
Eu não sei como vai ser, mas eu acredito que ou finalização ou nocaute, eu acho que não chega nos pontos. É só, assim, a gente tem 5 rounds e eu sou um cara muito agressivo, vou para cima, busco, né, as brechas do adversário. Então, 5 rounds somados ao meu estilo, eu acho que a luta não vai por pontos. Então, ou finalização ou nocaute, eu acho que eu consigo sim.
A gente está ouvindo você falar aqui, Vicente, eu estava meio que pensando, o panorama da categoria, então, parece que é o seguinte, Kamaru Usman contra Leon Edwards pelo cinturão, 2 title eliminators, você contra o Belal Muhammad e o Durinho contra o Chimaev. Quem vencer, o que fizer a melhor luta, quem vencer de forma mais dominante um desses 2 title eliminators, provavelmente tem a maior chance de disputar o cinturão. E tem o Colby Covington ali, meio que rondando, tendo que fazer mais uma luta, talvez, porque já fez, né, 2 disputas de cinturão com o Kamaru, para chegar depois e desafiar o próximo campeão. Né? Mais ou menos isso.
E o Conor.
Exatamente, é isso. E o Conor, que tá aí...
Não, oh, depois você pega o que eu tô falando aqui.
Isso aí acho que não.
A gente não sabe nem se ele tá pronto para lutar, né? Porque ele teve uma lesão grave, então, assim. Vamos ver, mas assim, um cenário excelente. Se tiver que esperar para lutar, esperar o que vai acontecer com o Kamaru e o Leon, eu posso lutar com o Conor também, se ele quiser. A gente vai lá, faz uma luta, um title eliminator, e aí quem ganhar, garante.
Eu também quero. Eu entro lá, apanho e levo o dinheiro para casa, não é isso. Mas assim, tem uma furada nesse cenário, que é o seguinte, se o Leon Edwards ganha.
É.
Porque se ele ganha,
aí muda tudo.
Aí, pô, provavelmente vai ter um revanche imediato, quer dizer, todo mundo vai começar a ter que refazer seus planos, né? Existe na tua cabeça uma ideia de que talvez o Edwards possa vencer o Kamaru? Porque, para mim, olhando daqui de fora, não luto, mas olhando daqui de fora, eu acho que o Edwards não tem não vou dizer que ele não tem condição de ganhar. Tem, mas, assim, realisticamente, eu acho que o Kamaru é mais lutador do que o Leon Edwards e acho que já provou, com diversas lutas muito duras, que ele tem mais condição de vencer do que o Edwards. Não sei se você concorda comigo. Mas você acha que o Edwards tem realmente condição de sair campeão dessa luta?
Na minha visão, assim, não tem como desconsiderar o cara, né? Ele tem uma sequência de vitórias impressionante. Não é à toa que ele está disputando cinturão. Mas eu colocaria o Kamaru como favorito. Eu acho que seria ali 70-30, talvez, né? 70% de chance do Kamaru ganhar, 30% para o Edwards. Mas 30% é o suficiente para surpreender todo mundo. Então, acho que... O MMA é imprevisível, é difícil dizer, não, esse cara não tem chance, isso não vai ter. Em qualquer luta pode entrar uma mão, pode acontecer alguma coisa que muda o cenário todo ali da luta, mas eu colocaria, lógico, o Kamaru como favorito. Ele tem mostrado uma evolução muito grande, ele era um wrestler, né, muito dominante, e agora ele tem boxe também, tá nocauteando vários caras. Então, assim, eu acho que o Kamaru, a cada luta, né, mostra mais a evolução dele. Então, acho, eu coloco ele como favorito.
E até psicologicamente também, né, Vicente? Quer dizer, o Kamaru, ele assumiu essa condição de campeão e se tornou um campeão dominante, acho que muito, claro, pela capacidade dele, pela qualidade dele como treinador, mas acho que o drive dele mental está muito bom para um campeão. Ou seja, aquele cara que acredita que vai ganhar de qualquer um que aparecer na frente dele, ele não cogita a possibilidade de perder, né? Essa mentalidade vencedora acho que ajuda muito o lutador na hora do...
Com certeza. Né? Eu treinei muito com o Kamaru. Eu treinava com ele lá na Sanford de MMA. E eu tenho uma relação com ele desde o TUF, que a gente participou junto, que a gente entrou no UFC. E de lá até hoje, eu sempre observei bastante esse lado mental também. Como a gente treinou muito, a gente era companheiro de equipe, a gente compartilhava, né, informação, ele me passava a visão dele de luta, eu a minha, e eu sempre vi essa força mental, é algo que eu também tentei pegar para mim, né? Sempre um cara dedicado, um cara esforçado nos treinos, um cara que via a importância, né, de realmente trabalhar mais que os outros, não na questão treinar mais, só que saber que ele está se esforçando, tá? Saber que ele está entregando o máximo para ser o melhor lutador. E isso é uma coisa que eu sempre tentei me espelhar também. Então, com certeza, eu vejo esse lado mental do Camaro como um ponto muito forte dele também.
É isso. Tá
é
bom.
Isso.
Vicente, quero te agradecer demais a presença aqui. Só lembrando que faz a luta principal contra o Bilal Muhammad no dia 16 de abril em Las Vegas. Vicente Luque vem de 4 vitórias seguidas. Bilal Muhammad, 6 vitórias e 1 no contest nas últimas 7 lutas. Duelo de estilos até e uma revanche da primeira luta que aconteceu em 2016, que o Vicente Luque venceu por nocaute no primeiro round. Esperamos que continue, que siga nessa toada aí. Pode não ser no primeiro, pode ser no segundo, mas está tranquilo, o negócio é a vitória. Vicente, obrigado pela tua presença aqui, um abração. E portas abertas aqui, sempre que quiser, a resenha está aberta para você.
Boa, valeu demais, obrigado pelo convite. E dia 16, vamos, que eu vou, se Deus quiser, trazer mais uma vitória aí para o Brasil.
É isso. Grande abraço, cara.
Valeu.
Tá aí então, Vicente Luque batendo papo com a gente aqui, depois da entrevista com o Alex Poatan. Vicente Luque agora conversou com a gente. O nosso terceiro assunto da semana é nada mais nada menos que o UFC 273, que acontece no dia 9 de abril, lá em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Tem duas disputas de cinturão, Alexander Volkanovski e Chan Sung-jung, o zumbi coreano, e também Aljamain Sterling contra Petr Yan. Além, é claro, de Gilbert Durinho contra Khamzat Chimaev. Quero perguntar para vocês, queridos, o seguinte. Nas casas de apostas, nós temos três azarões: o zumbi coreano, Aljamain Sterling e Gilbert Durinho. Qual desses três tem a maior chance de surpreender no evento? Começar com você, Ana.
Olha, eu sei que o jogo do Volkanovski é muito enjoado. Ele é um jogo que as pessoas sabem mais ou menos, né? Projetam o que ele vai fazer e não conseguem se defender daquele jogo dele, né? Quando ele vê, apesar dele também, né, ter uma excelência na luta em pé, ele tem aquele jogo enjoado de grade que a gente sabe que funciona, foi muito eficiente em diversos duelos. Mas eu acho que o zumbi é um cara muito duro. Assim, o zumbi coreano é um cara duríssimo, é um cara muito experiente também. Tem um. Entre essas que pode surpreender, eu vou ficar com o Petr Yan. Eu acho que para mim é favorito mesmo e acho que é favoritaço, assim. Então, para mim, né, na luta do Petr Yan...
Eu te aviso isso desde, ó.
Aí, adoro. Quem são os novos? Vamos fazer uma listinha aqui. Vai, diz aí.
Shavkat Rakhmonov, pode esperar.
Quem mais?
O menino do peso mosca agora, que lutou na Inglaterra, que abriu o evento.
Paddy?
Não. Então, peso mosca. Esse aí agora, esse aí agora tá fazendo. Tá indo pro Biggest Loser. Pois é, tá virando o Rei Momo aí na Inglaterra. Não, mas o menino. O que é do Daguestão? Eu esqueci o nome dele agora, que vai pro. Tá lutando no peso mosca, foi do Daguestão pra Inglaterra. Ah, vocês sabem quem é, eu esqueci o nome dele. Vou pesquisar aqui.
Tá, depois mas a gente faz a listinha aí, de Marcelo Russo.
É isso.
Guarde isso aí pro
então,
nosso
vídeo. Então, pra você, o zumbi coreano é o que mais pode surpreender.
É, porque eu acho a luta do Durinho, apesar, né, desse hype todo do Chimaev, do favoritismo dele nas casas de apostas, eu já não acho uma luta assim tão, meu Deus do céu, o Chimaev é super favorito, assim, não vejo. Eu acho que até o Chimaev, ele vem nesse hype, é um lutador completo, é um lutador que tem se mostrado fatal, mas não acho que, como o Vicente Luque falou, ele pegou ainda um cara ali ranqueado, né? No ranqueado mesmo da categoria. Né? Acho que nem o chinês não tá no top 15, tá?
O não. Li Jingliang? É. Não, acho que não.
Então, acho que assim, eu acho que ele não pegou ainda a nata ali da categoria. Então, eu acho que não seria. A pergunta é: qual seria para mim, entre as três lutas, né? O cara que tem mais chances de desbancar, eu acho que desbancar, na minha visão, já que eu não acho que tenha esse favoritismo tão grande a favor do Chimaev, na minha concepção do casamento das lutas, eu acho que o zumbi é um cara que tem um potencial muito grande para vencer o Alexander Volkanovski.
Beleza, o nome do garoto era Muhammad Mokaev.
Tá ótimo.
É esse. Vai lá, Marim.
Tá. Não, para mim, o que tem mais chance de vencer como azarão desses três é o Durinho. Por tudo isso, pelo Chimaev ser um cara que não enfrentou alguém do nível do Durinho, a gente não viu ele em situações de adversidade nas lutas, a gente tem muitas situações que ele ainda não passou dentro do octógono, eu acho que o Durinho pode levar isso para ele. Então, dos três, para mim, quem tem mais chance de sair com a vitória é o Durinho. Eu já acho que o zumbi dos três é o que eu vejo com menos chance assim, de surpreender, porque eu acho que ele é um cara que é muito atingido, que ele costuma ser muito golpeado, apesar de ser muito criativo na trocação e até no chão. mas ele é muito atingido contra um cara que tem um volume de golpes absurdo, uma pressão que não para nos 5 rounds. Então, eu acho que, para mim, dos três, o maior favorito é o Volkanovski.
É, eu acho que os campeões vão continuar campeões nesse evento. Acho que o Petriano não perde esse cinturão para o Aljamain Sterling. Eu vou chegar lá, calma.
Não, mas o Aljamain Sterling é o campeão.
É, desculpa, isso. Verdade.
É. Entendi. Porque eu tô Petriano. Já tava aqui, ué? Não, tá indo contra o favorito dele?
Não. É o seguinte, falei bobagem mesmo. Mas o Petriano é.
Mas interino, tá certo. É champ.
Não, mas o Petriano vai ganhar essa luta. É, mas o Aljamain Sterling, como é o azarão, acho que ele não consegue ganhar do Petriano. O Volkanovski, acho que ganha do Zumbi Coreano também. E essa do Durinho, cara, eu, honestamente, eu tô achando que o Chimaev vai vencer essa luta. Torço muito porque o Durinho vença, mas assim, a diferença de tamanho, a pressão que o Chimaev pode fazer, eu acho que pode prejudicar o Durinho no começo da luta. Ele é um cara que explode muito, muito mesmo no começo. Tá bom, como o Vicente falou, né? Não lutou os rounds finais, mas assim, o Chimaev no terceiro round, eu acho que dificilmente vai chegar. Se chegar, tá bom pro Durinho, mas eu acho que não vai chegar. Acho que o Chimaev vai ser o cara que tem mais chance de surpreender aí. Na verdade, o Durinho tem menos chance de surpreender do que os outros.
Eu ia gostar do Zumbi Coreano campeão agora, pensando.
Sério?
Ah, eu ia. Ia ser divertido, né? Isso é diferente.
Do nada.
Do nada, aleatório. Zumbi agora. Coreano,
pau, campeão.
Aí o Cranberries bombando de novo pra galera conhecer a música dos anos 90, nossa, entendeu? Senhora. Ia ser muito legal.
Que beleza. Então vamos falar um pouquinho de cada luta aqui. Alexander Volkanovski e Zumbi Coreano. O Volkanovski é campeão, dominante. Marinho, acha que ele sai daí tranquilamente campeão?
Ah, não sei se tranquilamente, cara. O Zumbi é um cara perigoso, é um cara que a qualquer momento, ele não é um cara que vai morrer no gás, ele é um cara que nos 5 rounds ele pode surpreender, pode tirar um golpe da cartola, mas eu acho o jogo do Volkanovski um jogo muito ruim pro Zumbi, então meu palpite é no Volkanovski.
E o Zumbi também é aquele cara inocente, né, que no 5º round chamam ele pra mão, ele ganhando a luta, ele foi, né? Tava lá. Contra
Yair Rodrigues.
Tava ganhando a luta, o Zumbi, tranquilamente. Evento de 20 anos, não, de 25 anos.
25 anos.
Ganhando a luta tranquilamente, Marinho tava lá. Daqui a pouco, pô, e aí nada a perder,
né? Tirou um golpe que não existe, bora, né, cara? Golpe de filme.
Vem pra mão, o Zumbi, vou. Tomou a um segundo, né? Um segundo.
4,59.
É isso. Então, por causa disso, acho que campeão não pode ser otário pra mim. Volkanovski que sai.
Caraca, chamou o Zumbi limitando.
Volkanovski que tem que sair campeão desse negócio mesmo, porque o Zumbi coreano, pelo amor de Deus. Aljamain Sterling e Petriano. Ana.
Então, eu vejo uma luta bem parecida com o que aconteceu no primeiro combate entre os dois. Eu acho que o Petriano é muito eficiente no jogo em pé. A gente lembra que é um octógono diferente. No octógono passado era o octógono do Apex, que é menor, né? A gente já volta agora então para o octógono maior.
Sim.
Acho que esse jogo de movimentação que o Petriano está treinando, né? Treinando na Tailândia agora na TT. E assim como ele mostrou muito bem a defesa de queda dos todas as apostas de single leg do Aljamain Sterling, praticamente o Petriano, ele defendeu na última luta e colocou um volume muito grande de golpes. Infelizmente, né, a luta terminou daquela forma, bom, aí, né, com a falha foi a falha do Petriano, porque foi, né, assim, o lutador tem que saber também a técnica, então, se o corner interferiu, se não interferiu, enfim, né, whatever, é a regra, e ali, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas o Petriano estava ganhando muito bem aquela luta. Não vejo essa luta sendo diferente do como foi a primeira, talvez até o Petriano mais raiva, assim, né, mais possesso, eu acho que ele pode vir ainda melhor, porque acho que é um grande nome da categoria e tem mais jogo que o Aljamain Sterling.
Beleza. E Gilbert Durin e Khamzat Chimaev, Marinho já disse que é a luta que é mais...
Cara, eu acho mais incógnita essa luta. Eu concordo com o favoritismo do Chimaev pelo que ele fez até aqui. Ele atropelou todo mundo. Ele mostrou um jogo que pode ser muito dominante, mas que a gente ainda não viu ser contra adversários do nível do Durin. Então, assim, eu vejo o Durin com chance. Eu não acho que é uma luta fatura liquidada, como muita gente acha que o Chimaev vai passar por cima de todo mundo. Eu acho que o Durin tem chance. Acho que o Chimaev é um cara que... Ele é forte em pé, mas ele gosta muito de botar para baixo. Botar o Durinho para baixo normalmente não é muito inteligente. O Durinho é um cara que tem um jiu-jitsu de muito alto nível, talvez o melhor da divisão. Então, assim, não acho que é essa facilidade toda que até as casas de apostas pregam para o Chimaev. Eu acho que tem luta aí.
Eu acho que tem luta, mas eu acho que, imaginando isso, de não ser muito inteligente levar o Durinho para o chão, Eu acredito que o Chimaev vai partir para a trocação, assim, desde o comecinho da luta, vai tentar nocautear no começo, como ele fez algumas vezes aí.
Mas o Durinho também é um cara perigoso, sim, em pé, que tem a mão muito pesada, que um golpe pode mudar a luta ali. Como ele quase aconteceu com o Usman, que ele dá um knockdown no começo da luta.
Verdade, verdade. Eu acho que o Durinho, se ele segurar bem essa pressão no primeiro round, a partir da metade do segundo e o terceiro, aí eu acho que o Durinho está muito bem. Fora isso, eu acho que o Chimaev leva uma certa vantagem. Vamos ver o que vai acontecer. E tem também Mackenzie Dern contra Tícia Torres. Ana.
É, a Mackenzie, né, deu uma entrevista ao combate.com falando sobre essa preocupação, né, dela peso, não chegar, né, tão leve no peso. Acho que é uma boa luta para a Mackenzie. Vem melhorando bastante na parte em pé. Tem esse chão, né, de excelência dela. Combate interessante. Vamos ver. Hoje a gente está gravando aqui na terça-feira. Acho que é uma questão que ela está preocupada, mas ela vem, né, está com o Rogerão agora, há algum tempo já, investindo bastante. Então, acho que é um bom combate. Abre o card principal,
não
é isso?
Não. É a segunda luta do card principal. Segunda luta do card principal. Vai ser Vince Pichel contra Mark Madsen. Então tá aí, o UFC 273 acontece no próximo sábado, dia 9 de abril, lá em Jacksonville, na Flórida. O combate e o Sport TV 3, o combate transmite o evento todo na íntegra, com exclusividade, o Sport TV 3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento em tempo real. Vamos agora rapidinho para os destaques da semana, senhores e senhora. Senhor e senhora, nocaute da semana, temos três aqui, todos esses nocautes, e as finalizações estão na nota do combate.com, que aborda aqui o podcast. Então você chega lá, tem lá os videozinhos, você consegue ver tudo direitinho. Primeiro candidato nocaute da semana, Magomed Khabardiev, uma cotovelada giratória contra o Valmir Bidu, brasileiro Valmir Bidu, no Naysa FC 38. A segunda é o Manny Akpan, o inglês, peso pena, inglês, aplicou um nocaute com meia lua de compasso contra o Conor Hitchens, no Cage Warriors, número 136. E o Said Gabil, numa luta de Muay Thai, ele conseguiu um X-Kick e um direto em cima do Gary Corbett, que praticamente matou o inglês lá em pé no evento. Vou começar com a Anaíssa.
Cara, esse foi impressionante. Na hora que eu vi, eu falei, que é isso, gente? Porque ele apaga em pé, né? Assim,
o cara ficou apagado
em pé. Ele ficou apagado em pé e ele ficou apagado em pé alguns
equilibrado.
Né? Exatamente. Ele não demorou caiu. Até cair. Até por isso, eu acho que ocasionou do adversário ainda ir pra cima. Ainda mais não se tratando de uma luta de MMA, né? Então, eu não sei se pararia ali. Então,
deveria ter parado.
Me chamou muito a atenção. Não sei se foi o nocaute mais bonito, mas certamente, assim, pra mim, entra como o nocaute da semana em termos de... Me impressionou muito.
Sair de cabelo pra você.
Isso.
Tá, Marim.
Eu concordo, eu vou nesse também. Não é o mais bonito, mas é o mais violento.
É isso.
É o meu voto.
eu vou, então tá aí eleito, sair de cabelo como nocaute da semana. Eu vou fazer a menção honrosa aqui ao Manny Akpan, porque a meia-lua de compasso na Inglaterra não deve ser muito comum, não, né? Acho que golpe de capoeira na Inglaterra não deve ser muito comum. Ele conseguiu um belo nocaute no Cage Warriors 136, então fica aí. Sair de cabelo, nocaute da semana. E o Manny Akpan, menção honrosa aí no mundo da luta. Finalização da semana, outros três candidatos. O Matias Farinelli conseguiu uma Von Flu Chokes em cima do Aníbal Pedroso. Ele saiu de um triângulo de mão e aplicou a Von Flu logo em seguida. Bela finalização. Emanuel Rossi, a chave de joelho em cima do Franco Aranda também no CAM 8. O Franco Aranda estava nas costas dele, conseguiu catar a perna, encaixou direto a chave de joelho. E o Rhys McKeown, um mata-leão em cima do Sean Spencer no Cage Warriors 136 também. Vou começar com o Marinho.
Eu fechei com o Mano Farinelli nessa aí.
Boa, Matias Farinelli, o argentino, com Von Flu Choke em cima do Aníbal Pedroso. Ana?
Também vou no Von Flu Choke.
Matias Farinelli, então, unanimidade essa semana, Matias Farinelli. A Von Flu Choke em cima do Aníbal Pedroso no CAM 8. Acho que é lá na Argentina o evento, o Matias Farinelli é argentino. Conseguiu aí uma bela finalização. E a vergonha da semana, meus queridos, é o seguinte, o nosso Hulk iraniano. O que aconteceu com o Hulk iraniano? O Hulk iraniano ia lutar contra o pesadelo inglês na O2 Arena, uma baita de uma arena. Aí fizeram uma encarada lá em Dubai, né? Fizeram encarada em Dubai. O pesadelo inglês, que é o Martin Ford, foi lá e deu um empurrão no Hulk iraniano. O Hulk iraniano foi parar no outro lado da parede. Caiu, rolou no chão, ficou nervoso. O pessoal deixa disso separou. O Hulk iraniano voltou para Teherã. O que aconteceu? Foi num programa de TV e chorou, dizendo que a família, né, não tem mais confiança nele, o pai não fala com ele, a mãe disse que ele não era aquele não era o filho dele, dela, etc, etc. Muito bem. O que, que acontece agora? A luta entre Martin Ford e o Hulk iraniano acabou de ser cancelada. A pedido do inglês, que falou que não ia lutar mais com o Hulk iraniano. O Hulk iraniano vai processar o inglês. O fato é, o Hulk iraniano nunca lutou, que a gente tenha visto, né? Jamais lutou. Não lembro de uma luta dele.
Mas a vergonha é dele ou do inglês que pediu para cancelar a luta?
Vergonha da não, Hulk da semana... Ó, vergonha da semana
é a situação toda. Estamos defendendo o Hulk
iraniano aqui. Não, o Hulk iraniano quer processar, ele quer lutar. Só que nunca lutou na vida.
Pensei que você ia falar do gordinho, do Paddy Pimblett, gordinho.
É de Pimblett.
Pimblett. Não?
Também, né? Acho que é uma boa vergonha. A gente
o Hulk iraniano foi injustiçado nesse programa.
O Hulk iraniano vai processar Marcelo Russo.
A vergonha da semana é a situação toda envolvendo essa presepada de luta do pesadelo inglês com o Hulk iraniano.
Eu voto pra vergonha da semana pra Marcelo Russo, que tá querendo dar vergonha da semana pro Hulk iraniano.
E que, na verdade, tá disfarçando porque ele tá protegendo o pé de Pimblett, porque ele gosta
do pé de Pimblett. É um baita de um presepeiro. E aí, para quem não viu, tá lá no combate.com também, Paddy Pimblett, que luta no peso leve, ou seja, 70 quilos, inventou de curtir a vida doidado, né? Ferris Bueller, na Inglaterra, resolveu comer como se não tivesse amanhã, num dia só, ingeriu 11 mil calorias, e não só isso, pulou de 70 quilos para 91.
Quem nunca, né?
Engordou.
Carnavalzinho, né? Carnavalzinho.
Aquela festa de fim de ano.
Não sou eu que vou julgar esse rapaz.
Pois é.
20 quilos engordou da última luta até agora.
Não é de Pimblett. Não sou eu que vou julgar esse rapaz.
Então quero saber de vocês. Vai lá. Vergonha da semana, não
é
isso?
Marcelo Russo é meu voto. Já decretei aqui.
Eu nunca fui vergonha da semana nesse programa.
Ganhou hoje. Vai ganhar hoje. Por botar Hulk iraniano.
Não sei, eu voto também. Vamos ver.
Conto com a Ana Ilsa nesse voto.
Ah, não sei. Eu tô achando meio fraco esse
vergonha da semana. Vota no Russo, então. Não,
vai, vota no Russo também.
Sério?
Tá aí, vergonha da semana.
Vergonha da semana sou eu. Você vê que a situação que a gente passa aqui, né, apresentando o podcast, tomando bullying da própria equipe.
A gente tinha que fazer um momento Scooby, assim, tipo, zumbi coreano campeão.
Aí para.
Aí para. Do nada, no meio da discussão.
Sabe que eu acho que vai ser campeão? Aí para, assim.
É. Eles falaram, né, de Israel Adesanya lá na casa essa semana.
É? Boa. Bom. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui o nosso podcast, edição número 179. A gente lembra que todos os candidatos a nocaute finalização da semana estão lá no combate.com, na nota do podcast. Anaís Marinho, muito obrigado pela presença. Estreando aqui nosso novo estúdio no Mundo da Luta, né?
Adorei. Acho que só essa câmera a gente pode botar mais aqui assim.
Ah, valeu, amigos, diretora, entendeu? De imagem. Valeu, então.
Vou ferrar Almodóvar agora.
Aqui. Valeu. Valeu, Almodóvar. Marinho.
Valeu, Russo. Até a próxima.
Valeu. Eu te lembro aqui que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo, como ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção e o roteiro são do Adriano Albuquerque, nosso reverendo, está aqui de vez em quando, e a edição do nosso Maurício Mota, que está aqui do nosso lado também, tirando onda aqui na mesa de controle. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.